Boa tarde a todos. Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Boa tarde a todos. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga. Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro. Presente. Marquinhos do Esporte. Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa. Vander Leitoa.
Presente.
Vantuir.
Presente.
Vander Albuquerque.
Presente. Havendo número regimental, em nome de Deus e do povo urupretano, declaro aberta esta reunião. Peço ao seu secretário fazer a leitura das correspondências. Antes da leitura das correspondências, eu peço o serviço de secretaria que verifique com a comunidade, né, com as pessoas aqui de Engenheiro Corrêa, que querem fazer parte da tribuna, para que faça a inscrição, então, quanto à leitura da correspondência, ok? Então, quem quiser fazer parte da tribuna, né, o serviço de secretaria estará aí percorrendo, aí, pegando os nomes, né, dos participantes.
Está minha presença aí, presidente.
Registrando a presença do vereador Zé do Binga.
Correspondências. Justificativa de ausência do vereador Paquinha na 62ª reunião ordinária a realizar-se no dia 5 de setembro no distrito de Engenheiro Corrêa.
Ciente.
Convite do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, e o reitor da PUC Minas para participar da plenária final do Parlamento Jovem Minas 107, a realizar-se no dia 22 de setembro, às 10 horas, Rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte.
Ciente.
Convite enviado por e-mail à 16ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, a realizar-se no dia 5 de setembro, às 17h30, na Casa dos Conselhos. Pauta, leitura e aprovação de ata, informes sobre a implantação da escola piloto na Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa e outros assuntos.
Ciente.
Resposta a indicações e requerimentos. Ofício 5417 do senhor André Simões, secretário municipal de governo, em resposta às indicações números 236 e 259 do vereador Alisson Gugu, 250 do vereador Chiquinho de Assis, 264 da vereadora Regina Braga, 270 do vereador Marquinho do Esporte e requerimentos 279 e 286 do vereador Marquinho do Esporte, 278 e 283 da vereadora Regina Braga e 291 do vereador Geraldo Mendes.
Ciente.
Justificativa de ausência do vereador Luiz Gonzaga na 58ª reunião ordinária a realizar-se no dia 22 de agosto.
Caminho ao Departamento de Finanças.
Convite da empresa Turim Transportes Limitada, convidando membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito desta casa e demais vereadores para uma visita à empresa para apresentação do novo cenário de transporte coletivo no município e outros assuntos. Solicitam um retorno com melhor data para a realização da visita.
Questão de ordem, presidente.
Ciente. Questão de ordem, vereador Geraldo Mendes.
Primeiramente, boa tarde, presidente, vereadora Regina, demais vereadores, público presente. Na atual situação que estamos discutindo dentro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, uma pode-se vir a discussão um possível aumento da tarifa dos ônibus, até ônibus interdistrital. Então, eu não acho prudente que a gente... Inclusive, eu manifestei isso porque me ligaram, eu falei que não iria e que defenderia no conselho que eles pudessem apresentar a empresa e a sua planilha dentro do conselho. Mas eles entenderam errado e estão fazendo convite para todos os vereadores. Eu acho que eles deveriam usar a tribuna livre da Câmara para poder fazer a apresentação. Eu, de antemão, já falo aqui que eu não vou, né, essa visita, pelo o momento que, né, pelo qual estamos passando, isso soa muito ruim. Então, eu gostaria de que os demais vereadores e aí a mesa diretora que pudesse encaminhar a empresa para que ela vá à Câmara, porque a reunião é transmitida, ficaria uma coisa até melhor para a empresa. Então, essa é a minha opinião.
Ok, vereador. Ciente.
Convite. Ofício 1817, do senhor Zaqueu Astones, secretário de Cultura e Patrimônio, para a reunião ordinária do Compatre, dia 6 de setembro, às 9 horas, Rua Teixeira Amaral, 50, conforme pauta anexa. Pauta da reunião. Atualização das informações do processo do loteamento dos Inconfidentes, proibição de atuação de comerciantes ambulantes não autorizados pela administração pública nas vias públicas do Centro Histórico, indústrias de invasões de terrenos nos morros e ocupações irregulares, informes e outros assuntos. Então, auditório da Secretaria de Patrimônio, Rua Teixeira Amaral, número 50, Centro.
Sente. Vamos colocar em discussão e votação as atas de número 60 e de número 61. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos. Nós temos alguns projetos aqui em redação final. Passamos, então, à leitura dos projetos.
Projeto de Lei Ordinária 4717. Cria o Conselho Municipal Gestor do Passo da Misericórdia, Centro de Artes e Fazeres de Ouro Preto e dá outras providências. De autoria do Prefeito Municipal, Júlio Pimenta.
Distribui as comissões.
Projeto de Lei Número 4817. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dar outras providências. De autoria do Prefeito Municipal, Júlio Pimenta.
Distribui as comissões.
Projeto de Resolução 3717. Concede diploma de honra ao mérito à senhora Rosângela Arlinda Stanilau Fernandes, de autoria do vereador Tiago Mapa.
Distribui as comissões e vou nomear o vereador Wander Leitoa, o vereador Vantuir e o vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de lei em redação final. Projeto de Lei Ordinária 3717 dispõe sobre a remoção, guarda, liberação e destinação de veículos automotores elétricos, reboques ou semi-reboques em estado de abandono nas vias e demais logradouros públicos do município de Ouro Preto e do recolhimento dos mesmos ao depósito, de autoria do prefeito municipal Júlio Pimenta.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Sim, vereador.
Sendo em única discussão, redação final.
Redação final. Redação final.
Peço ao senhor que a gente aprecie em blocos os dois.
Pode ser. Faça a leitura, então, do projeto 33/2017.
Projeto de Lei Ordinária 3317 dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em local visível para estabelecimentos que não aceitarem cheques e ou cartões de crédito, débito, no município de Ouro Preto, como forma de pagamento e da outras providências, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Projeto de lei número 32, em redação final, e projeto de lei número 33, também em redação final. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos. Vamos transformar essa reunião ordinária em reunião especial. Temos até no momento apenas um morador inscrito, Paulo Braga. Peço aos senhores, né, quem quiser fazer uso da palavra, que até o final da fala do Paulo Braga, as inscrições serão encerradas, ok? Assim que a fala do Paulo Braga finalizar, acabam as inscrições, ok? Então, convido Paulo Braga para fazer uso da tribuna. Ô Paulo, aqui não.
Posso falar? Eu estou quase sentando o
Ô Paulo, acho que do lado ali fica melhor, ó.
Fica.
Ah, não dá filmagem, né? Será que... Acho que aí deu, ficou bacana?
Tá bom.
Então, ótimo.
Bom, uma boa
Paulo
tarde
Braga, fica à vontade.
Aos vereadores presentes que nos honram com essa itinerante aqui. Eu gostaria de falar poucas palavras, só porque lembrar que Engenheiro Correia, infelizmente, se transformou no distrito economicamente mais fraco de Ouro Preto, mas não em relação às riquezas. Então, hoje, a gente conta praticamente com um certo abandono do governo da Prefeitura de Ouro Preto, mas a gente vai lutando com dificuldade. Nós, em conversas com o Ângelo, há anos atrás, o Ângelo Oswaldo me falou, Paulinho, Engenheiro Correia ainda vai ser a salvação de Ouro Preto. O único lugar onde não houve exploração de minério no município de Ouro Preto é Engenheiro Correia. A gente já ia caminhando bem. Nós estávamos com um projeto da BHP, que é uma empresa maior do que a Vale, numa pesquisa de minério dentro do nosso distrito. Infelizmente, por problemas ambientais, a lei ambiental que contempla a Mata Atlântica, foi tudo atendido. Surgiu uma congruência aí entre Mata Atlântica e Cerrado, e a licença da BHP foi cassada. Tá certo? Mas eu aproveitaria para lembrar que Engenheiro Correia não morreu, não. Então, eu vou lembrar aqui que no dia 4 de fevereiro de 2007, um sábado, foi estampado na primeira página do Estado de Minas, uma meia página, um trabalho que o Alex Borer fez sobre as 131 igrejas e capelas de Ouro Preto. E foi escolhido como a mais glamourosa de Ouro Preto, do município todo, a capela de Santo Antônio do Monte. É essa a capela de Santo Antônio. Das 131, é a mais glamourosa de todas. Além da meia página, nós temos uma página inteira de caderno interno. É o tesouro oculto de Vila Rica. Isso, a nível de mídia, Se fosse pago, era R$ 220 mil, segundo o Estado de Minas me informou. Tá certo? O que recebemos em troca? Nada, nada. A festa de Santo Antônio do Monte, que a prefeitura antes mandava uma patrol, não mandou. Que mandava uns homens para ajudar na capina, não mandou. Mandou uns caminhões de pó de pedra e um palco. Mais nada. Quer dizer, nós que somos humildes e nada, retribuímos ao município com uma propaganda de mais de R$ 200 mil. E não recebemos nem R$ 2 mil de ajuda. Tá certo? Nós estamos reformando o grupo aqui. O máximo que a prefeitura deu foi 7 dias de trabalho de 2 homens. Tá certo? Tudo pago pela comunidade. Porque não tinha mais condição. Os tacos soltando, tudo. E não é a primeira vez. É a segunda vez que o grupo é reformado pela comunidade. Quer dizer, não é possível. Isso aqui vai custar 8, 10 mil reais. A prefeitura não tem 10 mil reais para investir no grupo de engenheiro Correia. E se a comunidade não se movimentar e não fazer, não sai nada, nada. Então, o que a gente pede é isso. Poxa, nós precisamos de um pouquinho mais de consideração. Se nós podemos vir a ser a salvação de Ouro Preto, porque o potencial de minério que nós temos é enorme e inexplorado, por que ser tratado desse jeito? Com esse desprezo total do Júlio. Está certo? Então, a estrada nossa é péssima. Você vem aqui, é caminhão atolando em poeira. É a primeira vez que eu escuto falar que caminhão atola em poeira, mas aqui atola. Está certo? Então, a gente faz uma reclamação, pede uma consideração maior, porque isso aqui ainda pode vir ajudar muito o município de Ouro Preto. Muito obrigado.
Gabriel Barbosa também inscrito.
Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel, eu represento o CAC, a assessoria do vereador e presidente da Câmara, Wander Albuquerque. Eu vim pedir a solicitação da Tribuna Livre justamente para explicar o que ocorreu aqui hoje pela manhã e o início dessa tarde. Nós realizamos aqui, na última sexta-feira, a divulgação em toda a comunidade a respeito da realização daqui da Câmara Itinerante no dia de hoje, onde viemos com as atividades, né, no caso, o corte de cabelo, a execução e a realização de carteiras de identidade, confecção de CPF, alistamento militar, através da junta militar, os exames optométricos, né, mais conhecido como o exame de vista. Além disso, também tivemos as oficinas e cadastros do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, no caso, da unidade de Cachoeira do Campo. Além disso, ainda tivemos a assessoria jurídica com o doutor Alcione, entre outros serviços, né, trazidos aqui para a comunidade. Gostaria de também parabenizar a presidência da Câmara e os demais vereadores pela transparência, a ética e o compromisso, além da economia que vem sendo realizada, né, nos serviços e no andamento dos trabalhos. Além disso, gostaria de disponibilizar, né, o serviço do CAC, que estão de portas abertas lá na Câmara, para todos, né, não somente aqui nesse dia de hoje no distrito, mas também diariamente lá na Câmara. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente pelos telefones do CAC ou propriamente da Câmara, no 3552-8545 e o 3552-8527. Muito obrigado.
Aproveitando aqui a fala do Gabriel, nós tivemos aqui hoje o total de atendimentos da Câmara Itinerante em Engenheiro Correia. Confecção de carteiras de identidades, 15. Exames de vista, optometria, 54 atendimentos. Serviço de assistência jurídica, 8 atendimentos. Cortes de cabelo, 21 atendimentos. Alistamento militar, 7 atendimentos. Atendimento ao idoso, pai, 2 atendimentos. Programa Saúde da Família, 39 atendimentos. CPF, 3 atendimentos. Acodop, 2 atendimentos. Conselho Tutelar, 3 atendimentos. CRAS, 4 atendimentos. Rua de Lazer, 25 atendimentos. Total de atendimentos, 183. Público aproximado de 150 pessoas. Os agradecimentos aqui aos nossos parceiros da Câmara Municipal de Ouro Preto. a diretora da escola, Estevam Braga, Tatiana Gomes, auxiliares e professores da escola, José Estevam Braga, Valdir Lima e equipe, exames de vista, Alcione, serviço de assistência jurídica, Lucimar, cortes de cabelo, Ivair, alistamento militar, José Wellington, atendimento ao idoso, Selma, programa saúde da família, Donizete dos Correios, CPF, João Avelino, Aquadop, Nilma, Pietra e Regina, conselho tutelar, Elaine, Crass e Júnior, rua de lazer. Temos mais uma pessoa inscrita, Fabrício Guilherme.
Boa tarde. Aproveitando a fala do senhor Paulo Braga, pensando em uma perspectiva, não voltar, né, no descaso que os distritos, né, de Engenheiro Correia, Miguel Bonier, Mota, né, historicamente, sempre fomos tidos como um eixo de descaso de Ouro Preto. Né? E tem um vereador aqui, o Chiquinho, né, do PV, não é isso? Pouquíssimas pessoas sabem do
Vereador Wanderlei Toto, mesmo, mesmo partido.
Ah, tudo bem. A Regina Braga, do local, deve conhece, né, as cachoeiras que nós temos aqui em Engenheiro Correia. Então, acho que a gente tem que começar, vocês, vereadores, muitas vezes, eu procuro assistir as reuniões, muita picuinha, assim, de coisas pequenas, perdem tempo com isso, a gente sabe o custo de uma câmara, né, quanto que custa para nós isso. Pensar um pouco em propor medidas menos assistencialistas. Tá ok. Foi até uma fala do quando o Júlio Pimenta esteve aqui na... Só um minuto. Quando o Júlio Pimenta esteve aqui, foi até uma fala que realmente essa política tem que mudar. Né? E em 6, 8, 9 meses, está fazendo agora de governo, um ponto positivo eu vi nesse governo. Pelo menos acesso nós estamos tendo, pelo menos da minha parte, eu percebi isso. Né? O centro administrativo de Cachoeira do Campo tem funcionado bem. Né? Pelo menos acesso, para passar a situação nossa, que o Wander hoje até esteve lá embaixo, na questão do saneamento básico nosso, que está vergonhoso. Isso já não é desse governo, já vem de governos passados. Né? A água pluvial juntamente com a rede de esgoto e contaminando talvez a nossa maior riqueza, que é o Rio Sardinha, o Ribeirão Sardinha, que tem aqui dentro do distrito. O que eu peço a vocês é que tentem elaborar, fazer parceria público-privada. Gerdau está aqui a 13 quilômetros, com certeza, Chiquinho, nós estamos numa zona de amortização de impacto, porque nós, até hoje nós conseguimos perceber só impacto negativo da Gerdau. Só impacto negativo, aumento do trânsito, poeira, só o impacto negativo. Então, em momentos de dificuldade, surge criatividade. Eu penso dessa forma. Né? Se nós estamos numa zona de amortização, né, nós temos vocês, vereadores, que podem fazer um canal de comunicação com a Gerdau. Quem sabe propor projetos na questão ambiental de tentar limpar o nosso rio, desenvolver o turismo local aqui, desenvolver renda, que é muito melhor do que as pessoas ficarem pedindo, com todo respeito, mendigando coisas básicas. A gente tem que começar a andar com as nossas pernas. Então, assim, o Paulinho comentou a questão da reforma da escola, mas eu acho até interessante também, está certo que a comunidade, né, eu participei também, o Paulinho, o Tonho, pessoal com mão de obra, mas já é uma iniciativa. O pessoal está mobilizando, o Wander também se dispôs a ajudar. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma. Vocês tentar fazer esse canal de comunicação com a Gerdau, com outras empresas, não somente com a Gerdau, né? Tentar desenvolver, limpar esse rio nosso, tentar desenvolver um turismo aqui local, né? Criar renda para o local, porque Engenheiro Correia hoje vive de quê? Sítio. Né, pessoal que vem para trabalhar de caseiro. A renda de Engenheiro Correia hoje é só isso. E não adianta a gente pensar, falar assim, ah, vai melhorar a estrada, mas e aí, qual que é o atrativo para Engenheiro Correia? Então, eu peço ao Chiquinho, o pessoal que está mais envolvido na questão ambiental, que tente desenvolver algo nessa perspectiva, né, de buscar parceria público-privada, principalmente com a Gerdau e, quem sabe, com outras empresas, né, que eu acho que vai, tem retorno, sim. O local tem potencial, diferentemente, além desse potencial minerário que o Paulinho citou, nós temos um potencial mais apalpável também, lógico, em menor escala financeiramente, mas que pode começar a movimentar a economia local. Então, que, no mais, é só isso, agradecer a oportunidade da fala.
Muito bem.
Registrar a presença do vereador aqui, Zé do Binga, vereador Tiago Mapa e vereador Marquinhos. Finalizadas as inscrições, então passo a palavra agora para os vereadores. Nós vamos seguir a ordem aqui, nos vereadores inscritos, como na fala de oradores. Então, o primeiro inscrito aqui é o vereador Tiago Mapa.
Boa tarde. Boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Vereadores, vereadora Regina, Ferrani aqui, né, sempre lutando muito por aqui. Todos os moradores, cumprimento. Mais uma vez estamos aqui, tive aqui no mandato passado, sempre as solicitações não mudou muito, porque, igual o Paulo Braga colocou ali, as solicitações vêm de anos e anos, a luta é constante. Também falou aqui o Fabrício, né? E é muito importante o que o Fabrício colocou, Chiquinho, Wanderlei Tô, principalmente na parte do turismo, de explorar os bens naturais, que não é na maneira positiva, trazendo renda, turismo aqui para a região. E a gente vê hoje o distrito de Lavras Novas, por exemplo, que é totalmente sustentável, independente de prefeitura, porque vive do turismo. Lá, não acredito que não tenha ninguém desempregado, porque todos vivem do turismo. E se tem esse potencial, igual tem a capela, igual tem as cachoeiras, igual tem várias questões que colocaram aí, é importante que isso seja explorado, presidente. E explorado de maneira positiva. Da última vez, eu me lembro bem, que a gente veio aqui, o grande questionamento era o posto de saúde, que não tinha condições nenhuma, e a escola, o sonho de uma quadra, que a reforma da escola, a colocação, a cobertura da quadra, tal, e se passaram mais 4 anos, cobramos, lutamos, mas todos sabem que vereador não faz obra, quem faz obra é prefeito, o vereador solicita, corre atrás, está presente. E eu sou testemunha que o tanto que essa vereadora luta e continua lutando por vocês. E tudo que ela leva para a Câmara, todos os vereadores votaram a favor até então, não só no mandato passado, mas nesse mandato também. Teve reivindicações de vereador Vantuir lá na Câmara para aqui, de outros vereadores. E todos votaram a favor e faz os pedidos ir para frente, cobram. E tem uma união dos vereadores nesse sentido. Quando a coisa é positiva, né, Geraldo Mendes, a gente sempre une em prol das comunidades, mas nem sempre se consegue. Ainda mais agora, nesse momento de uma crise que é avassaladora no nosso município, o prefeito tem que fazer cortes, a dificuldade de arrecadar impostos cada vez maior, não só no nosso município, mas em Minas Gerais, no Brasil inteiro, todo mundo acompanha isso aí, essa crise. Eu acho que temos que ser criativos. A gente estava em Miguel Burnier outro dia e se colocou muito a questão de empregos na Gerdau para quem mora lá. E quem mora aqui também, engenheiro Correia, às vezes precisa de emprego e eles dão preferência para pessoas de fora. Mas aí muitos falam, a pessoa de lá não é qualificada, não é preparada. Se não é qualificada, se não é preparada, então vamos fazer parceria com a Gerdau para qualificar quem é daqui, para preparar quem é daqui e dar oportunidade para quem é daqui, para o dinheiro ficar aqui, e não o dinheiro ir para Itabirito, ir para Congonhas e para outra região. Então, eu quero deixar bem claro, conte com esse vereador, tenho certeza que pode contar com a Câmara inteira. Uma das questões positivas do Júlio Pimenta é o diálogo, ele sempre está dialogando, está buscando estar presente nas comunidades. Eu acho que isso não aconteceu aqui, a gente tem que buscar isso, eu acho que tem aí vários vereadores para isso, mas eu acho que as coisas têm que funcionar e têm que melhorar, porque se cada um fizer um pouquinho, os anos vão passando e vai tendo conquistas na comunidade, igual tem essa conquista aqui, que é uma luta somente da comunidade, igual vocês colocaram, mas que a prefeitura poderia estar participando. E podem contar comigo sempre, meu gabinete está lá à disposição, independente de ser vereador ou não, eu estarei no que eu puder ajudando e correndo atrás para vocês. Parabéns pela grande presença aqui e a participação na reunião. Obrigado, presidente.
Antes de passar a fala aqui para o vereador Geraldo Mendes, Vamos ouvir, então, a coordenadora da escola, Tatiana Gomes.
Só antes dela falar...
Meu microfone ela pega, sem fio para ela.
Ela pega o microfone, presidente. Só cumprimentar ela e todos que falaram aqui em nome da comunidade escolar. Todos sabem como que eu luto pela comunidade.
Tatiana, o microfone aqui. Está lá, está lá.
Tudo bem, gente? Primeiro, eu queria agradecer a todos aqui presentes. Vereadores, a comunidade escolar, a minha equipe escolar, que é muito boa. Somos 6 pessoas. E vocês estão visitando a estrutura da escola. Lógico que nós tivemos todo o envolvimento dos pais, da comunidade, que vai ser citado, né, Wander? As pessoas que estão conosco, os vereadores. Mas a gente também tem que dar uma coisa assim. A nossa escola não acaba. Isso eu posso deixar claro. Nós somos Engenheiro Correia. Nasci em Miguel Burnier. Estou aqui há muito tempo. Todos me conhecem. Tenho o apoio de vocês. Tenho o apoio da comunidade, tenho o apoio dos pais, das pessoas envolvidas, e a gente vai disso para melhor. E a gente vai unir forças, porque a crise está geral. Está no município de Ouro Preto, está no município de Itabirito, está em todo lugar. E nós temos que agora é unir, unir para caminharmos. Não vamos ficar naquela, se fosse, não. É o que a gente puder estar fazendo, pedir a Deus proteção, e o que a gente puder fazer de melhor, que é assim que caminha a humanidade. Né? Porque se a gente ficar naquela, não dá certo. A gente tem que unir forças e pedir a Deus para um bem comum. Agora eu quero aplausos. Muito obrigada.
Passa a palavra, então, para o vereador Geraldo Mendes.
Mais uma vez, boa tarde. Tenho certeza que a comunidade não me conhece pessoalmente, mas meu trabalho, a minha militância na política, né, e no movimento social começou nas associações de moradores. Por ser presidente da Associação de Moradores do meu bairro, Saramenha, cheguei a ser coordenador da FAMOP, que é a federação que congrega todas as associações de moradores da sede e também dos distritos. Então, de certa forma, eu posso dizer que eu sou uma prova do quanto a organização de uma comunidade ela consegue ter as coisas. O bairro onde eu moro, e fui presidente por 3 vezes, o ônibus não ia no bairro, isso desde a fundação da associação, há 25 anos atrás. Então, cada presidente dá sua contribuição. Hoje nós temos um posto de saúde, uma escola municipal, a terceira unidade da fundação Sorria, uma sede própria da associação, a capela de São José, feita a grande parte pelos moradores. Então, por que eu estou dizendo isso? Na fala do Fabrício, ele fala da questão da independência, né, dos moradores quanto a esse costume, essa cultura negativa, ruim para a política, que é o assistencialismo. Então, a associação daqui está em funcionamento? Pois é. Então, isso já demonstra que, se tiver uma associação, às vezes também as pessoas ficam desacreditadas e falam, isso também não resolve, mas resolve, gente, resolve. Tem um peso muito grande ver que a comunidade está se organizando ou está organizada, porque as reivindicações ganham corpo, ganham força. E aonde não tem uma associação de moradores, todos os bairros de Ouro Preto têm uma associação, os distritos também têm. Para vocês verem, quando a coisa vai mal numa comunidade, é igual, qual que é a referência de uma comunidade? São 2 coisas, a escola e a igreja. e hoje também a Associação de Moradores. Nós estivemos em Miguel Burnier, lá hoje aproximadamente tem 120 habitantes, tem duas associações de moradores. Não vai para frente, não vai. E com interesses totalmente diferentes. Então, assim, não há união. Então, um grupo querendo que venda tudo para eles ir embora, outro grupo querendo que, pela valorização das pessoas que, com idade já avançada, que nasceram em Miguel Burnier, então isso tudo tem que ser respeitado. Mas tem que ser respeitado dentro de uma união. Pode parecer clichê, mas a frase é importante, a união faz a força. Então, tem que se organizar, passar. Hoje tem muitas coisas que dá para fazer independente da prefeitura. É claro que a prefeitura tem que ser responsabilizada, mas aí nós, se a gente for analisar aqui, ó, tem mais de 20 anos. E aí, com todo respeito, minha colega de bancada, né, da Câmara, vereadora Regina, está indo para o quinto mandato. Então, assim, é da região de vocês. Então, essas coisas têm que ser observadas. Por que a prefeitura não atua em Engenheiro Correia? Tem que ter um porquê. E aí, às vezes, não tem que ficar só a vereadora, que é da comunidade, trazer essas respostas. A associação atuante vai buscar essas respostas. Entendeu? Em parceria, e também não precisa estar sempre junto, mas ela também é um canal para buscar essas informações. Ontem mesmo a FAMOP se reuniu. Toda primeira segunda-feira do mês ela se reúne com todas as associações. E eles estão dispostos, se for o caso, de fazer a associação aqui de vocês voltar a funcionar. Então, a Câmara, o meu mandato está à disposição. Como eu sou oriundo do movimento de associações de moradores, eu tenho contato direto na FAMOP, então me coloco aqui à disposição. Se for necessário, eu passo o telefone do coordenador da FAMOP para aqueles que se interessarem a reativar a associação. E, no mais, nas reivindicações junto à Prefeitura de Ouro Preto, eu faço parte da base de governo do prefeito Júlio Pimenta, meu gabinete, e eu estarei sempre à disposição de vocês. Por hora é só, muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Juliano Ferreira.
Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Ferreira. Estou vereador no meu primeiro mandato. Dizer primeiramente que é um grande prazer estar aqui com vocês. Achei extremamente importante aí as colocações do senhor Paulo Braga e do senhor Guilherme. Há uma grande necessidade, sim, de união do poder público, eu digo Câmara, Prefeitura e da iniciativa privada, igual a empresa que trabalha aqui na região de vocês. Eu, como vereador, no meu primeiro mandato, eu acho que a coisa mais importante que eu posso ter com o distrito, primeiramente, é eu me fazer mais presente aqui, ser mais constante em buscar as reivindicações da comunidade, porque, como disse bem aí o senhor Guilherme, o senhor Paulo Braga, o distrito aqui ele tem um potencial muito grande e é de um valor muito grande para a comunidade ouropretana como um todo e fazem parte dela. Portanto, nós temos que respeitar de forma igualitária. Então, de antemão, eu quero falar que o meu gabinete está de portas abertas. Vou, sim, procurar me fazer mais presente e coloco o meu mandato à disposição da comunidade aqui de Engenheiro Correia. Tá? Então, muito obrigado e contem conosco.
Próximo vereador inscrito, vereador Vantuir.
Boa tarde a todos. Senhores vereadores, vereadora Regina Braga, hoje aqui no seu distrito, né, vereadora Regina Braga. vou me apresentar, sou vereador Vantuí, pelo primeiro mandato, como já foi citado aqui, o Centro Administrativo de Cachoeira do Campo, nos 4 anos do governo passado, estive à frente do Centro Administrativo, e sempre que foi solicitado, em alguma demanda aqui, mais pela vereadora Regina, sempre que pude atender e tive estrutura para atender, procurei estar presente. Manutenção de estrada, sempre a vereadora Regina cobrava, pedia, sempre com a maior educação, a gente procurou atender, mas sempre falta alguma coisa, que o Poder Executivo, Prefeitura, sempre não tem aquela estrutura para oferecer para aquelas pessoas que estão comandando, que estão à frente, que são diretores, secretários. O Executivo nunca dá aquelas condições para a pessoa estar trabalhando e fazer o que a comunidade sempre precisa e quer. Mas, na maneira do possível, enquanto estiver à frente do Centro Administrativo, procurei atender a região aqui no que teve no meu alcance. Como vereador, primeira representação minha para o Estado foi para o DR, da estrada aqui, da MG aqui, 440-030, que é a questão da manutenção, roçação da estrada. Fizemos uma visita lá no DR justamente para cobrar isso. Vários vereadores esteve presente, Marquinho, Regina, presidente Wanda Albuquerque, Wanda Leitoa, se estou esquecendo de algum aí, vocês lembram. Vários vereadores estivemos lá presente e cobramos a manutenção. Fizeram um patrulhamento aí, parece que passaram, como se diz no ditado popular, a cavalo, porque fizeram um patrulhamento paliativo. Muito ruim, um paliativo, que é o sinônimo de gambiarra, muito ruim. A roçação, que era o mais interessante, que eu acho, no meu ver, o mais necessário dessa estrada, porque a estrada lá vai estreitando e risco de acidente, não roçaram a estrada. Então, quer dizer, o que prometeram para nós em reunião e na minha representação, bem dizer, nada foi cumprido. Então, já fica aqui já um desabafo contra o DR, porque a cobrança que nós fizemos como vereador, atuamos, mas a resposta de lá foi negativa. Não fizeram aquilo que a gente pediu em reunião. Falar também que mandei um documento para a empresa que está olhando a questão da antena celular aqui, a instalação aqui da telefonia móvel. Respondeu que a questão aqui que não foi instalada a antena ainda é questão de licença ambiental, igual o Paulo Braga bem falou no seu discurso ali, que questão ambiental é uma coisa muito séria, que eles, qualquer detalhe, eles não liberam mesmo e bloqueia qualquer situação. Então, essa questão da antena móvel aí é questão ambiental, licenciamento. Então, espero que em breve tenha notícia e que libere, que coloque uma antena, que no mínimo que o distrito deva ter, né, um sinal de telefone, que nem isso o distrito hoje tem, que é um absurdo uma coisa dessa, né? Então, o meu mandato pode estar na certeza que vou lutar para isso acontecer aqui no distrito de Jerico Correia. E agora fazer uma cobrança, senhor presidente, todos os vereadores aqui, levar o conhecimento do executivo, porque fui parado enquanto estava ali fora, esperando o horário da reunião, um morador do Santo Antônio do Brejo, ela até me conheceu, nem conheci ela, que nem estava lembrando da pessoa dela, me cobrando da estrada, falou que está muito ruim, que não está, meus carros, a rota escolar, não sei se tem alguém da rota escolar aqui, para falar que a estrada está muito ruim, que não está dando condições nem para passar. Então, pedi que faça um, se não puder fazer um serviço completo, mas que faça um serviço paliativo lá, que eu também não gosto muito desse serviço paliativo, mas, infelizmente, o município está passando por situações complicadas, que faça no mínimo que as pessoas consigam rodar no período de seca, porque no período de chuva é complicado a estrada de terra. Agora, no período de seca, o carro não conseguir passar, aí é complicado. Então, eu pedi que o executivo também, que estiver nos ouvindo aí, dê uma resposta para o povo da região aqui do Distrito de Jerico Correia, que dá uma manutenção nas estradas. E isso, a vereadora Regina está de prova, enquanto estive à frente do Centro Administrativo, isso nunca aconteceu aqui, não. Isso falo e afirmo, e tenho certeza do que eu estou falando. Enquanto estive à frente do Centro Administrativo, isso nunca aconteceu. Roçação das estradas, patrulhamento, algum. São Antônio de Moura sempre cedia algum cascalho para nós ali, com muita restrição por causa do meio ambiente. A gente colocava algumas cascalhas nas estradas, fizemos algumas bueiras. Então, quer dizer, o mínimo que a gente pôde fazer, a gente fez. Agora, pedir que o executivo agora dê uma resposta e que, pelo menos nesse tempo de seca, que arruma a estrada para os carros passar, porque a situação que está não pode continuar. Dizer que meu mandato está à disposição, vereador Vantuê, estou lá à disposição, o que precisar e pronto para ajudar no que for preciso aqui no distrito. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador, inscrito vereadora Regina Braga.
Gente, boa tarde, né? Comunidade de Jair Correia. É muito bom e é com muita honra, né? A gente está reunido no meu distrito, né, o distrito que eu fui nascida e criada. E que a gente está sempre sonhando, né? O Paulinho falou uma frase, estou pegando algumas frases aqui, que nós não estamos mortos, né? E eu sempre faço uma oração de manhã e peço a Deus, né, para abençoar meu dia. E eu sempre leio um salmo, leio a Bíblia e venho. E hoje, eu peço a Deus, toca meu coração, me dá sabedoria, me dá as palavras certas, porque, como bem colocado pelo Geraldo, a gente está há muito tempo na política, e a gente sempre sonha, a gente sempre corre atrás, mas nem sempre tudo depende da gente. Né? E a frase que me veio à mente, até anotei ela aqui, que eu falei assim, às vezes vou ficar emocionada e vou esquecer, foi exatamente essa aqui, ó, e que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Porque Jair Correia é um distrito, acho que vocês todos perceberam aqui, que as pessoas não estão aqui para criticar, para igual, né, nós que somos políticos, a gente tem hora que passa maus bocados. A raça que é mais xingada hoje é a raça política, por causa da situação que vive o nosso país hoje, essa roubalheira, essa corrupção toda. Mas Jair Correia sempre procurou compreender. A acolhida aqui é uma coisa maravilhosa. Isso que está acontecendo na escola, que eu queria até parabenizar a Tatiana, com toda a comunidade, você procurou essa coisa de vamos fazer, não vamos ficar também esperando, não vamos fazer. Mas tem coisa que a gente precisa do poder público. E eu vou pegar uma outra frase do Fabrício. Esse eixo nosso, não é de agora, não. Esse eixo nosso há muito vem esquecido. De Jair Correia até Mota, não sei se porque a gente está pequenininho, né? Hoje eu estava conversando com os meninos, tem 25 alunos nessa escola. Mas eu vou abrir um parênteses também. Estive conversando com a Rosa Ana, e Rosa Ana é preocupada com a escola de Burnier. Né? Talvez vai ter que fechar um turno lá, que lá tem do infantil ao nono. E ela falou, Regina, talvez nós vamos ter que fechar que agora é do sexto ao nono. E Burnier tem mais alunos que a Jair Correia. Mas eu não tenho coragem de fechar a escola de Jair Correia, por causa do ensino, por causa das pessoas, por causa dos alunos, dos pais, dos professores. Então, a gente sempre receber notícia boa da terra da gente é muito bom. Então, Jair Correia é isso aí, sabe? É um povo acolhedor, é um povo respeitador, mas a gente precisa realmente de mais atenção. Tem uma indicação aí que resume bem, mais atenção, é isso que a gente quer. O pessoal às vezes está cansado de pedir, mas eu só queria fazer um resumo, porque nós combinamos na Câmara para ninguém fazer uma indicação individual. Vai ser ouvir a comunidade passar. Eu queria, Van, nessa indicação nossa hoje, porque às vezes a comunidade... Mas eu acho que a gente tem que continuar pedindo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nosso esgoto misturado com a pluvial é um problema sério. Fabrício falou aqui.
Já está na representação para o Samuel, já.
Nossas estradas, estivemos o DR, pedimos, veio e fizeram um serviço horrível.
Tem um requerimento lá também, já está sendo feito.
Sonho dos jovens aqui, uma quadra, é o único distrito que não tem uma quadra poliesportiva. Os meninos jogam bola, vôlei, na rua, em tempo de ser atropelado. Quando vem o caminhão, quando vem carro, tem que tirar a rede toda hora. Volta os meninos com a rede. Telefonia celular... Também já cobrei. Tudo isso aqui é cobrança minha. Ó. É um projeto para atender Glaura, São Bartolomeu, acho que Santa Rita, Rodrigo Silva. O único que não foi atendido é o Jair Correia. Olha para você ver. Quando a gente fala do eixo esquecido, a questão é ambiental. Vamos correr atrás e vamos resolver. E essas parcerias mesmo com a Gerdau, que a gente sofre impacto da mineração, e a gente precisa, né, recentemente, agora foi criado o Grupo Renascer, tem feito um trabalho maravilhoso na parte cultural, na parte até de geração de renda para as mulheres, as minhas agora estão bordando, cada bordado lindo. Então, é isso aí, tem as nossas cachoeiras, tem o nosso Santo Antônio do Monte, muito bem falado aqui para o Marquinhos, que foi manchete do Estado de Minas, é lindo, a gente pode estar explorando o turismo aqui, vai gerar renda para o lugar, é um lugar pequeno, não é difícil acontecer. Água, a gente tem problema direto de falta de água, se a gente pudesse aprofundar um pouco o nosso poço artesiano. E é isso, a nossa estação, que é um sonho que a gente tem, e parece que agora está liberado para a gente mexer. A gente está correndo atrás de um engenheiro aí para fazer o projeto e ajudar, porque a gente precisa de um centro de convivência. Tem esse grupo aqui, mas não tem um lugar para reunir, não tem um lugar para, às vezes, ter uma festinha de casamento, de aniversário, não tem uma área de convivência. Então, falta muita coisa. É um lugar pequeno que, de repente, né, a gente pensa que é fácil, mas é um eixo que, realmente, há anos, vem sendo esquecido pelo poder público. Né? Porque, ah, pequeno, vou investir em lugar grande. Mas eu acho que Jânio Corrêa merece e precisa. Então, constar isso aí. E não vamos desistir da luta. A frase é essa. Ó, e que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Eu tenho certeza que virão. Sabe por quê? Jânio Corrêa precisa e merece. Tá bom? Contem sempre com o meu apoio. Obrigado pela presença de todos. Estaria ser sede, que é o sonho. Né? Na época, eu até estava na Secretaria de Administração, no governo do Ângelo. Nós apropriamos a CCD com o maior carinho para fazer as casinhas populares. Mas, além das casinhas, nós queríamos uma área de lazer, né, que não tem, que vem, então, a quadra com a academia para, né, a comunidade. É o sonho nosso aí. Então, vamos nos unir. Recentemente, vemos em Bournier, lá está dividido, o pessoal está brigando, mas aqui não. Aqui eu estou vendo que está tendo união, tanto é que a escola está sendo reformada com a união da comunidade. Então, a gente continua à disposição, agradecer aos vereadores presentes, à comunidade presente, agradecer a Tatiana pela acolhida, pelo trabalho. É pequenininho, mas é danado, hein? Com menos de um ano, o trabalho dela já fez a diferença aí, conseguiu juntar todo mundo e o resultado está aí. Parabéns a toda a equipe da escola e obrigada pela acolhida aí, mais uma vez. Obrigada, viu, Jânio Corrêa? Tamo junto.
Próximo vereador inscrito, vereador Chiquinho de Assis.
Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? A todas e todos aqui. É uma satisfação estar aqui novamente. O povo de Ouro Preto nos confiou novamente estar representando-os na Câmara Municipal. E tivemos aqui, toda a legislatura passada, criamos um diálogo aberto com a comunidade. E isso nada mais é do que uma obrigação de quem se propõe a ser servidor público. Servir ao povo é estar pronto, sobretudo para receber as críticas do povo, não somente os elogios, né? Muitas vezes se constrói caminhos a partir das críticas. E eu tenho que concordar com a vereadora Regina que as críticas e os apontamentos de Engenheiro Corrêa sempre foi de forma muito carinhosa, muito acolhedora. Então, eu queria, nesse momento, primeiro comentar um pouco a fala do Paulo Braga, dizer que tive a satisfação, Paulo, quando secretário de Cultura e Turismo do prefeito Ângelo, que o senhor mencionou aí, de ter o Alex Borer na nossa equipe, e que começamos todo um processo, à época, respeitando muito a figura do Alex, que, para mim, é uma grande referência histórica do nosso município, a inventariar, né, as riquezas dos nossos distritos, dos subdistritos, das localidades. Antes desse livro sobre as capelas e as igrejas, há um livro sobre as localidades, fantástico também, inclusive com desenhos, né, e que Engenheiro Corrêa e Santo Antônio está muito bem representado. E tive a satisfação, à época, de conseguir registrar, junto com a nossa equipe, a festa de Santo Antônio como um dos nossos patrimônios, né, assumidamente. Mas as coisas vão mudando, muita coisa vai acontecendo. Nós estamos atravessando um momento dificílimo. Eu queria parabenizar a diretora Tatiana pela garra, pela confiança que herdou da comunidade estar participando desse processo de reforma da escola, que, segundo o Paulo disse, é a segunda vez. E é fundamental, nesse momento, nós termos visões criativas. Como disse o Fabrício aqui, vereador Gugu e Geraldo, nós temos que ter a criatividade nesse momento da crise. E aí, Fabrício, de pronto, eu tenho certeza, nós aprovamos, há um tempo atrás, o nosso Plano Municipal de Turismo, que era ações para 10 anos, porque não vai se começar de uma hora para outra. Esse plano ficou, nos últimos 4 anos, engavetado, Fabrício, engavetado. Aí, no final da gestão, por pressão da sociedade organizada, esse plano começou a ir para a Câmara e agora está se transformando em realidade. E, nesse plano, pode ter certeza que está contado o inventário das riquezas naturais da região, que é uma potência com toda certeza. E, sobretudo, a responsabilidade, concluir rápido aqui, presidente, a responsabilidade de ter que coadunar, né, a preservação, as riquezas naturais e a necessidade econômica dos empreendimentos mineradores, que é próprio da região. É a vocação, nós somos mineiros, nós somos de Minas. Né? Minas por quê? Porque era o estado da mineração. Mas, para isso, nós vamos precisar de uma série de esforços, porque eu também sou contra medidas assistencialistas. É aquele velho ditado, é melhor dar vara e ensinar a pescar do que ficar dando peixe. Concordo plenamente com você. E hoje, parece que você está adivinhando o que está acontecendo aí, porque está indo para a Câmara uma lei autorizando a PPP, que é a parceria público-privada. Porque, para se fazer com o município, é necessário regular, tem que regulamentar todo o processo. Esse governo está tendo essa visão de trazer, inclusive, esse tema, PPP, para os dias de hoje. Da mesma forma, está chegando, e hoje a vereadora Regina pediu vistas para poder entender melhor o projeto, mas já chegou à Câmara, o pedido de 2 milhões de empréstimo ao BNDES para tratar de quê? Saneamento básico, que é justamente esse problema aqui da água da chuva que encontra com a água do esgoto. Justamente esse problema que vai contaminar a zona de amortecimento, que você bem colocou aqui. Que daqui a pouco a cachoeira já está inviável, o lago está inviável, por quê? Porque o esgoto está chegando. Então, a gente consegue enxergar saídas. Infelizmente, num momento tão difícil, diante da farra tão grande que foi feita pelos gestores públicos dos últimos anos do nosso país, e é só ligar a televisão, todo dia a gente vê isso, em qualquer jornal, as prefeituras e os estados estão passando por diversas necessidades. No Rio, eles estão até parcelando o pagamento das pessoas. Tem gente que não recebeu de 2 meses atrás. Aqui ainda se consegue manter o pagamento em dia, com responsabilidade, mas cortes vão ter que haver, sob os olhos atentos da nossa fiscalização. Mas nós nunca vamos deixar de votar e aprovar medidas que venham de encontro à melhoria da vida da população de Jerico Correia. Eu não sou daqui, mas sou vereador de Ouro Preto, com seus 12 distritos, são mais de 54 subdistritos. Tem aqui uma série de pautas passadas por nós, dentre elas a questão da estrada, que é uma questão eterna, que agora vocês têm que ficar atentos, porque é época eleitoral, é perigoso chegar a gente falando assim, estão prometendo um assalto de novo, de Jair Correia, passando Santo Antônio do Leite, até Miguel Bonilla. Fica atento, olho vivo nisso. A mesma questão da antena. E aí eu tenho que defender, como ambientalista, que o meio ambiente não é o problema, o meio ambiente é a solução. Na hora que tiver estudos certeiros de que se pode instalar essa antena virá, porque esse projeto também está paralisado, ó, há tempos. Desde 2015 a gente vem pedindo, eu mesmo já apresentei, a vereadora Regina apresentou, outros vereadores, porque já chegou em Santo Antônio do Salto, já chegou em São Bartolomeu, e, se Deus quiser, essa esperança da vereadora Regina é uma esperança que eu comungo também, chegará em Engenheiro Corrêa com muitas outras melhorias. Muito obrigado pela acolhida, e nosso gabinete está de portas abertas.
Vereador Alisson Gugu.
Boa tarde, gente. Bom, fiz algumas anotações aqui, certamente não vai dar tempo de passar em tudo, não, mas a gente acaba sendo redundante, repetitivo, porque os demais vereadores vão colocando situações que a gente pensa da mesma forma. Eu queria chamar a atenção do Paulo e toda a comunidade, uma reflexão, porque nós sempre seremos reféns daquilo que nos oportunizar primeiramente, não é verdade? E o Paulo falou da mineração, da exploração minerária da BHP, né? Que graças a Deus não veio, mas também não podemos pensar assim, porque aí você olha para fora da escola, ou aqui mesmo, tem um tanto de gente desempregada. E aí... infelizmente não veio. Não, felizmente, porque é porque a minha fala ia bater lá no Fabrício Guilherme. Fabrício Guilherme, viu, Juliano? Por que que não seria a grande solução de Engenheiro Correia o fomento do turismo, né? O Chiquinho falou um pouquinho aqui do plano, falou do trabalho realizado enquanto secretário de Cultura e Turismo, juntamente com o historiador Alex Borer. E se o historiador apresentou, você fala, a capela mais glamourosa, né, Paulo? É porque aqui há potencial turístico. E isso faz parte do inventário de qualquer região quando você quer descobrir se há potencial turístico de fato em determinada região. Porque não adianta... na verdade, o turismo se chama do não lugar quando não há possibilidade nenhuma de se criar uma estrutura turística e você cria. É chamado não lugar e passa a ser um atrativo turístico, né? Um destino turístico. Mas Engenheiro Correia não, Engenheiro Correia passa. E eu conheço pouco da história, viu, Regina? Vocês vão me permitir aqui. As pessoas que viveram a época do transporte ferroviário lembram de Engenheiro Correia a todo vapor. Não é verdade? Como Rodrigo Silva, né? Da mesma forma, quando nós conversamos com o morador de Rodrigo Silva, eles falam do distrito relembrando os tempos áureos. E essa memória que nós queremos ter. Eu tenho certeza que é esse Engenheiro Correia que vocês querem ter, com emprego, com movimento, né, com oportunidades. Então, eu só queria concordar, principalmente com a fala do Fabrício. Não discordo de forma nenhuma da fala do Paulo, quando ele falou da oportunidade que teve aqui, mas a mineração traz muita coisa boa, mas traz muita coisa ruim também, gente. E que me perdoem aqueles que politicamente não gostarem, vem peão de trecho tudo quanto é lado. Traz insegurança, traz um tanto de problema, né? Talvez, terminando, presidente, de fato, nós vamos levar todos os pleitos aqui acolhidos desta reunião ao Executivo e gostaríamos muito, vocês podem ter certeza, eu sou suplente do Conselho de Turismo, vereador Chiquinho hoje titular, minha graduação é dentro do turismo, vamos contribuir da melhor forma possível durante esse mandato do governo Júlio Pimenta para que isso possa ser trabalhado e, quem sabe, se tornar realidade. A esperança, né, vereadora Regina, nós não podemos perder nunca. E, só para finalizar, parabenizar a comunidade escolar, a comunidade de Engenheiro Correia, que, quando se une em prol de uma grande causa, as coisas acontecem, né? Então, a gente percebe a reforma da escola muito bem elaborada, e isso aí dá condições para os alunos e para os professores poderem trabalhar de uma melhor forma. É só isso, gente.
Só uma correção, e nós já temos 40 alunos, até isso, tá? Já estou conseguindo até mais alunos para a nossa escola.
Que bom, boa notícia. Parabéns. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Gonzaga.
Já está no terceiro mandato aí, a gente... Tem hora que a gente fica triste que as mesmas coisas que eu escutei há 8 anos, a gente tem que escutar de novo as mesmas coisas, e sendo que o Poder Executivo, e mesmo o Legislativo, por mais que tente, faça as reivindicações, todos os vereadores jamais votou contra a nova colega Regina, já no terceiro mandato. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela, conheço a luta, a garra, porque eu seria demagogo chegar aqui e falar que ela não luta pela causa. Muito pelo contrário. Vejo as reivindicações, vejo que ela corre atrás, mas nem sempre o que nós, vereadores, pedimos ou indicamos, o governo faz. Mas também nós não podemos ficar aqui fazendo papel de bobo e fazendo que vocês, pensando que vocês é bobo. Vocês não são bobos, não. É, eu acho que falar que a estrada está ruim, falar que o outro fez melhor, o outro fez pior, é aquilo que alguns vereadores falaram, cada um dá a sua contribuição. Às vezes, um governo dá mais, outro dá menos. Mas eu venho de, assim, dos morros e vejo muito, via muito voluntarismo. E vejo que o voluntarismo também está acabando. Mas por que está acabando? É triste, igual o Paulo falou aqui. Vocês não, quem tem carro não pagou IPVA, não? 40% foi para o município. Você sabia disso? Só escutar, só pegar no jornal, 40% vai para o município. Aí você vai passar na estrada e vai questionar, ué, 40% vem para o município? É desculpa o político falar que não fez por causa de 20 caminhões de cascalho, por causa de uma máquina? Aí é doer, né? É doer e chamar os outros de bobo. O IPTU não é descontado? Vocês pagaram? Então tem que ser realista. O povo paga IPTU, paga o seu IPVA, paga imposto, quer retorno mesmo. E não está vendo aqui. Em 12 anos eu escuto a mesma coisa. Então, é preciso fazer uma pressão maior, sim. É claro que o vereador, alguns falaram, não faz a obra. Mas o vereador, ele não articula, na hora que está o prefeito subindo lá no palanque, ele não está subindo junto com o prefeito. Então tem que forçar do vereador mesmo, cobrar dele para ele cobrar lá. Agora, poxa, eu posso falar dos governos, porque eu trabalhei com os dois governos. Trabalhei com os dois governos. Agora, dá desculpa que não tem uma máquina? É só puxar no edital para ver quantas máquinas tem lá. Quantos caminhões estão trabalhando? Estão trabalhando. Então, tem que falar a verdade para o povo. O povo não é bobo mais, não. O povo está esperto. E eu vejo muita briga, às vezes, da comunidade, mais em cima do vereador mesmo, que ele está mais próximo. Mas nós temos que aprender a brigar mais direto com o prefeito. Porque, às vezes, na hora de precisar de eleger ele, junta os grupos. E as pessoas que têm os grupos mais fortes, muitas vezes acaba vencendo a eleição. Então, nós temos que cobrar mais do governo, sim. E sempre que o Regina ou qualquer outro vereador fez reivindicação para o engenheiro Correia, a gente sempre aprovou. Pode olhar lá se tem alguém que votou contrário. Então, cabe ao gestor mesmo a culpa de não estar fazendo as coisas. Isso está em época de seca. E se estivesse com chuva, ia se desculpar o quê? Ah, porque está chovendo. Ah, não, não pode fazer com chuva. Mas agora é seca. Agora nós estamos entrando na época da chuva. Tem que arrumar as estradas. Do meu lado também, lá, eu tenho questionado. É o primeiro governo que, com 9 meses, já passou as festas lá, igual ele falou aqui, todo distrito tem as épocas da festa, né, do Santo Padroeiro. Lá também é a primeira vez que não foi fazer. O pessoal lá de Catarina Mendes, lá do outro lado, alguns de vocês podem conhecer, mas nós também estamos sofrendo as mesmas coisas. Agora, ficar só falando que não tem dinheiro, ô, gente, a arrecadação continua a média de 20 milhões. Perdemos arrecadação, sim. Os Roit, perdemos lá da Samarco. Agora, perdemos, né? Agora, perdemos 3, 4 milhões. Agora, vamos falar que perdemos tudo? Agora, vamos falar que vamos perder tudo? Não, o governo continua. E tem que fazer as coisas que precisa fazer. Então, nós não vamos parar. Se nós parar de pagar o imposto, aí sim, tá, desculpa, não tem dinheiro. Agora, de máquina, eu vejo aqui a mesma coisa, sempre as pessoas cobrando, é uma limpeza, é uma coisa. Agora, parabéns pelo voluntariado que as pessoas estão fazendo aí, só que o meu povo lá não quer saber muito de voluntariado mais não, fizemos 8 anos, teve uma vez, juntamos 40 pessoas para roçar 8 quilômetros, agora vai lá perguntar para eles se vocês querem roçar, não, porque tem caminhão na prefeitura, tem máquina, estão pagando imposto, estão pagando IPTU, estão pagando IPVA, então eles têm direito, é direito porque estão pagando imposto, é a maneira que eu penso. Eu não sou obrigado a pensar igual a vocês, não, igual a vocês. Mas é o que eu penso. Vocês me desculpem, mas eu penso assim. Se estão pagando imposto, estão pagando IPVA, tudo, vocês têm é direito. Então, é assim que eu penso. Não me leva mal o que eu falei, mas é o que eu penso, eu tenho que falar o que eu penso. Então, desculpa. Poxa, passar 10, 15 anos, não pode fazer uma estrada, não pode arrumar uma estrada? Aí, para mim, é demais. Aí, para mim, foge dos meus conceitos. Desculpa se eu falei alguma bobagem. É só isso, é só para contribuir.
Vereador Wanda Leitoa.
Boa tarde a todos aí. Minha fala aqui vai de encontro à fala do senhor Paulo Braga, quando ele cita a PHB. Eu sou diretor do sindicato, Metabase Confidentes, e nosso sindicato é responsável pela essa região, nessa base territorial aqui. Nosso sindicato, na época, foi procurado, né, na conversa da PHB, só que com esse problema da crise, né, esse problema da crise, a PHB segurou um pouco os investimentos, mas a comunidade pode ter certeza que, uma hora ou outra, isso vai acontecer. A mineração aqui na região vai acontecer. Mas eu vou falar com a comunidade, né, Engenheiro Corrêa, para ficar assim, de olhos abertos, ficar esperto quanto a isso, porque eu venho de um lugar, de uma comunidade, que tem as duas maiores mineradoras do mundo, e tem um descaso do lado, e praticamente não tem nada, que é a comunidade de Antônio Pereira. Então, não adianta ter a BHP, que é a maior do mundo, BHP, Rio Tinto, Vale, por aí vai. Então, não adianta ter a maior mineradora aqui, no distrito, se vocês ficarem vendo a riqueza passar, igual nós ficamos vendo lá na Antônio Pereira. A riqueza foi passando ao longo do tempo, foi embora, e foi um distrito que não se investiu quase nada. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Porque o descaso é tanto. Porque do governo, os governantes que passaram aí, que eles brincaram com o dinheiro. Eu canso de falar isso e vou continuar falando. Porque é muito dinheiro. 30 anos de impostos da Vale da Samarca é muita coisa. Então, até a vereadora Regina falou de uma quadra aqui, que é um sonho da comunidade. Nós temos uma quadra em Antônio Pereira que nós tivemos que ir para a BR, parar a BR e reivindicar para a Vale construir uma quadra. A quadra que tem lá foi a Vale que fez. Não foi nenhum prefeito que fez, não. Foi a Vale. Então, e só para a título de informações aqui, esse mês a arrecadação não chegou a 18 milhões. Então, não é 20, não, viu, Luiz? O vereador Luiz falou de 20 e poucos milhões aí, não. Não chegou nem a 18 milhões, não. Então, minha fala é isso. Para a comunidade de Engenheiro Corrêa, fica atento a isso. Que uma hora vai acontecer. A mineração, uma hora vai acontecer na região. Mas você fica atento para a riqueza não passar do lado seus. Né? Vou falar com conhecimento de causa, que eu sou de Antônio Pereira, nós vimos muito isso. Então, a riqueza passou. Nós ficamos parados durante muito tempo, acomodados durante muito tempo, e a riqueza só foi passando. Então, ficou descaso. E hoje, com a crise, hoje não tem dinheiro, nós estamos pagando aí pelo que os governantes passados não fizeram. Então, dá os parabéns à comunidade e que comece, a partir de hoje, não sei, o pessoal começa a se organizar, que organizado, a gente já perde lutas, imagine desorganizado. A gente é organizado, já perde, a gente não tem como vencer todos. Imagine desorganizado. Então, seria muito interessante, igual o vereador Geraldo Mendes falou aqui, a montagem da associação, colocar a associação atuante aqui, que vai ajudar muito. Né? Isso é muito importante. E parabéns a toda a comunidade. Nós estamos de portas abertas aí. E parabéns a todos aí.
Vereador Luciano.
Boa noite. Boa tarde a todos. Né? Quase boa noite. Ainda não é boa noite. Né? Só queria cumprimentar a comunidade, né? Dar os parabéns aí, né, pela essa bela obra que fiz aqui, né, muito bem feita. Tem muitas empresas que pegam obras aí, ganham dinheiro e não fazem uma pintura com a qualidade dessa, né. E dizer que primeiro mandato meu, né, estou aí à disposição da comunidade, o gabinete está de portas abertas lá, que a gente puder ajudar, contribuir aí com a comunidade, né, a gente está lá. Muito obrigado.
Vereador Marquinhos.
Boa tarde a todos. Presidente Wander, vereadores. Em nome da vereadora Regina Braga, eu cumprimento os demais, né, para você aqui da região. Tá estampado no rosto dela a felicidade de estar aqui hoje representando o distrito no qual ela, né, nasceu. Né, luta muito lá, quinto mandato, mas a gente sabe... Né, quem acompanha a política sabe a gana, né, a luta de Regina para tentar melhorar o distrito aqui de Engenheiro Corrêa. Eu queria começar pedindo desculpa à Tatiana, a diretora, né, os demais pelo belíssimo trabalho aqui junto à escola. Queria começar minha fala pedindo desculpa, estou vindo do velório em Itaverava, né, até no momento oportuno eu conversei com o presidente, pedi um minuto de silêncio. Nosso querido Fábio Barbeiro, lá de Ouro Preto, né, a mãe dele veio falecer com 66 anos de idade, eu tive que estar presente lá. nova, coitada. Foi fazer uma cirurgia de vesícula, deu uma complicação, ficou 33 dias internado no CTI e veio a falecer. É, eu fui secretário de esporte no governo passado, queria ver na quadra, ainda, nós não conseguimos fazer a quadra. Espero que, como vereador agora, meu primeiro mandato, a gente possa estar contribuindo, não só eu, mas como os outros demais vereadores desta casa. Coloco meu gabinete à disposição de todos vocês, meus assessores estão aqui. Eu não vou render muito, porque eu cheguei já no finalmente aqui da reunião, até pedi o presidente para que me desse o direito à fala aqui, porque eu não estou nem inscrito para falar, mas deixo meu gabinete portas abertas para vocês. Aquelas pessoas que quiseram contato meu sem terminar a reunião também estou à disposição. Né? Esperamos que nesse mandato nosso aí, não só os vereadores, mas também, né, o executivo possa trabalhar junto, né, que realmente as coisas... E falo, é a primeira vez que eu venho aqui, fiquei assustado com a estrada. Está precisando realmente... Né? Se chover, se não chove, é muita poeira. Se chove, é perigoso não chegar. Né? Então, a gente sabe que tem... Engenheiro Correia, tem muita coisa para ser feita, mas é claro que é uma coisa de cada vez, né? Pontuar aquilo que é mais importante, né? Não tem como fazer tudo de uma vez, e que o Executivo e o Legislativo possam caminhar junto, que possa realmente estar, né, tá trazendo as coisas boas aqui para o distrito de Engenheiro Correia. Tá? Boa tarde a todos.
Vereador Zé do Binga.
Boa tarde, vereadores, colega vereadora Regina, por presente. Queria cumprimentar a coordenadora e o Fábio, sou Paulo aqui, em nome de toda a comunidade, e deixar bem claro que foi muito falado de união. Eu acho que exemplo de união são vocês aqui, né? Porque tão pequeno e com a união tão grande, né? Porque se olhar numa cidade grande, não tem nem a metade da união que tem aqui. Então, questão de união, vocês estão de parabéns. Muito lembrado pelo Fábio ali. Eu acho que precisa de união, acho que mais nossa que somos os vereadores. Eu acho que se a gente tiver união, né, com o poder executivo e brigar por essa causa aqui, dessa riqueza que tem essa localidade, acho que nós vamos trazer dias melhores para aqui, principalmente dessa estrada, né, que em momento algum também eu quero questionar a empresa que nós temos bem ao lado aqui, que é a Suminas. É uma das grandes riquezas que nós temos aqui também. Porque sem ela, eu acho que seria bem pior. Né? Graças a Deus que nós temos ela aqui ao lado, temos um ponto-socorro, Ouro Branco, Congonhas, né? Acaba ajudando a população. Então, eu acho que nós temos que refletir isso, pensar e unir forças. Né? Eu sou do distrito Santa Rita de Ouro Preto, moro em Ouro Preto, mas estou com a mesma disposição que se fosse para Santa Rita para ajudar vocês. Eu milito na área da saúde, mas estou de braços abertos. E vamos numa reunião adequada em Ouro Preto. Vamos convidar a Regina, que nos marca para nós, para a gente juntar os 15 vereadores, né? Em diferente partido, se é posição, se é situação. Né? Eu acho que para nós que agora só tem uma situação, que é o povo daqui. Vamos lutar pela essa estrada aqui, que é uma das maiores riquezas que tem aqui, é essa estrada, né? Que liga Cachoeira, liga Tabirito. Isso é uma riqueza, né? Que amanhã o pessoal pode estar vindo aqui passear, né? Uma comida diferente, né? Visitar um sítio. Às vezes o povo deixa de vir por causa da estrada. Então, a estrada é ruim, mas ainda é um foco de uma grandeza amanhã. Parabéns para vocês. Meu gabinete está à disposição SUS, milito na área da saúde, sou o Zé Geraldo, Zé Domingo. Parabéns. Muito obrigado.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou começar a minha fala aqui com agradecimentos. Antônio Nésio, Paulo Braga, Clemente, Fabrício, Carlinhos, Natan, Cláudio, Tião Contrapino, Maurílio, William, Dilermano, Juscelma, Marcelo Felizbino, Leonardo, Tanael, Grupo Bem Escolar, vereadores, Miral, equipe escolar, bem escolar, mas bem-estar, né? Comunidade escolar, os pais, comunidade de Engenheiro Correia, prefeitura, pela união, pelo entendimento aqui em prol da escola, da reforma da escola. Eu estive presente aqui na festa de Santo Antônio do Monte, depois, numa cavalgada
também lá na capela, né, onde a gente pôde rever amigos, conhecer novas pessoas, alguns sitiantes aqui que realmente gostam do distrito, né, e, diante disso, dessa união, eu me coloquei, inclusive, para intermediar com o município, né, com a prefeitura, principalmente com o centro administrativo, Cachoeira do Campo. E aí, Paulo, eu quero colocar até... foi pouco? Foi. A prefeitura talvez poderia ter participado mais. Mas a realidade nossa, do nosso município hoje, gente, é até muito importante essa reunião itinerante com os moradores, com os distritos, porque o município de Ouro Preto, hoje, passa por duas crises. Primeiro é a crise instalada no país inteiro, e a crise da mineração. Porque Samarco não é apenas Mariana. Samarco, 48% da Samarco é Ouro Preto. Então, até dezembro do mês, só para vocês terem ideia, dezembro de 2016, a prefeitura arrecadou 30 milhões. 30 milhões. Então, 25, 27, 28. O mês de 2016, que a prefeitura... Me corrija algum vereador se eu estiver equivocado, se eu estiver errado. Né, o menor valor arrecadado foi 23 milhões nos 12 meses. 23 milhões. Nesses 8 meses, nós, em momento algum, tivemos 23 milhões. Sempre na casa dos 19, 20. E o mês passado não chegou a 19 milhões. Então, a realidade do município hoje é muito triste. Muito triste em relação a recursos. Nós não temos recurso. É a realidade. E ainda assumiu uma dívida que hoje já chega em torno de 60 milhões e que a atual gestão já foi obrigada a pagar. Querendo ou não, já pagou cerca de 22 milhões. Né? Só para vocês terem ideia, até o INSS, o governo passado parcelou em 60 meses. Até o próximo prefeito, próximo mandato, vai estar pagando o INSS de dívida passada. E aí? Qual que é o milagre? Qual que é a varinha de condão? Não existe, gente. É a realidade do nosso município hoje. É a triste realidade no município de Ouro Preto hoje. Esperamos que a Samarco volte o quanto antes. O quanto antes. Porque, pelo menos, nós teremos aí, né, serviços terceirizados que a prefeitura, de imediato, terá, pelo menos, o ISS. Essa é a nossa saída. É claro também, e a gente percebe isso, o município de Ouro Preto hoje cortando na carne. E precisa cortar. Eu até falei outro dia em reunião com o prefeito, vários vereadores, acho que até o momento mesmo de aproveitar a crise e fazer os cortes necessários, porque eram, aí não vou falar apenas do governo passado, mas de governos passados, desnecessários algumas coisas que aconteciam. Então, na época, né, vamos falar o dito popular, de vacas gordas, né, os governos passados não souberam aproveitar, né, não aplicaram corretamente os recursos. E hoje, como é que nós vemos? Hoje a gente vê Ouro Preto. Falta de água para todo lugar. Né, falta de água para todo lugar. Esgoto, infelizmente, praticamente, se eu não estou equivocado, apenas 6% do esgoto de Ouro Preto é tratado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é? E agora? E agora, com essa crise, a dificuldade está aí. Mas é o momento, né, de aproveitar, inclusive, essa situação, né, para realmente fazer os cortes necessários, para quando? Né? Porque a gente não acredita que o país vai ficar desse jeito, a gente não acredita que a nossa cidade vai ficar desse jeito. Na hora que as coisas voltarem a melhorar, sejam realmente feitos os investimentos necessários. Né? E de obrigação do poder público. E de obrigação do poder público. Né? Então, assim, é importante a gente trazer essa mensagem aqui para vocês, porque é a realidade do município. Hoje o município passa por uma crise financeira. Passa por uma crise financeira. E aí, mesmo assim, né, com uma parcela pequena, mas a prefeitura contribuiu. O centro administrativo de Cachoeira estava sempre em contato aqui com a coordenadora da escola, com Clemente, com Fabrício, né, foi feito o que teve condições de fazer. Né? Então, quero aqui parabenizar todos que contribuíram, porque mostra que o distrito é unido. Né? Como até colocou a vereadora aqui, e Miguel Bonier, para vocês terem ideia, a Gerdau está lá fazendo, trazendo, né, para cada moradia o biodigestor. Então, o distrito vai ter 100% do esgoto tratado e parte da população lá não querem. Olha, para vocês terem ideia. Como é que a gente consegue entender isso? Né? Um distrito, né, com poucos moradores, parecido aqui com o engenheiro Correia, lá estão divididos. Lá vai ser 100%, lá será um modelo do distrito de Ouro Preto, né, de ter 100% do esgoto tratado. E aqui, ao contrário. Né? Tive até conversando com alguns moradores, com o Fabrício mesmo, fomos ver a situação lá na Rua A, né, perto da praça da estação, lá do esgoto a céu aberto, né, e não é de agora, é de cerca de 2 anos. Falei, olha, para você ver, como é que pode? Né? Seria a solução aqui para a região, às vezes, para o distrito, né, o biodigestor, que é ecologicamente correto. Ecologicamente correto. Porque hoje o que a gente faz? Faz a captação do esgoto e joga onde? Joga no rio. Isso é um absurdo. Né? E aí a gente vê a união aqui, né, dos moradores do distrito, e fizeram aqui essa bela reforma na escola, que é um sonho antigo. Todas as reuniões nossas aqui, qual que era a primeira reivindicação? Reforma da escola. Reforma da escola. Então, com o auxílio da prefeitura e da grande parte aqui dos moradores, hoje a escola está aí. Né? Piso trocado, pintura, ainda em reforma ainda. Então, quero parabenizar a comunidade por essa união. Outra coisa, só para vocês terem ideia, falar aqui da quadra. Aí, gente, não tem como. A gente tem que falar. Governo passado, para vocês terem ideia, devolveu construção de 3 quadras escolares. 3 quadras escolares. Como é que você consegue entender uma situação dessa? Devolveu 11 milhões para tratamento de esgoto em Antônio Pereira. Devolveu o recurso para a construção de um posto de saúde, 24 horas, uma UPA 24 horas, modelo daquela UPA de Itabirito, que tem na beira da rodovia, e várias outras coisas. Como que a gente entende uma situação dessa? Simplesmente, o dinheiro chegou a vir ser depositado na conta da prefeitura, e por falta de projeto, por falta de segmento, de andamento, simplesmente devolveu. Isso, hoje, para vocês terem ideia, a UPA de Ouro Preto, o gasto da UPA de Ouro Preto, é em torno de R$1.300.000 por mês. E o município de Ouro Preto é que banca tudo. A UPA de Itabirito, só para vocês terem ideia, é 50%, quando a UPA é credenciada ao Ministério da Saúde, 50% do governo federal, 25% do Estado e 25% do município. Olha o quanto que economizaria, né, por mês só na nossa cidade. E isso tudo nós já conseguimos resgatar. O atual governo conseguiu resgatar em parceria com o deputado federal Toninho Pinheiro. Então, coisas perdidas, recursos federais, recurso federal, não é recurso municipal, e foi devolvido. E aí? Por isso, hoje, Ouro Preto passa por essas dificuldades. Por que, que a gente fala, eu falo aqui em Itabirito? Porque aqui muitos, eu tenho certezas, que vão, inclusive, na UPA, 24 horas lá em Itabirito. Tenho certeza que a maioria aqui vão lá, usam lá. Não é? Ouro Preto perdeu isso no governo passado, mas que agora nós estamos conseguindo resgatar. Então, são essas coisas, aí não é só o governo passado, são outros. Né? Por isso, só para vocês terem ideia, o município ele é obrigado a gastar, no mínimo, 15% com a saúde, no mínimo. Sabe quanto que o governo hoje gasta? E governos passados também gastam? 27%, 28%. Toda a prestação de contas, né, vereadora? É essa média, 27%, 28%. Praticamente o dobro que é a obrigação do município, e, infelizmente, não tem um serviço de boa qualidade. Mas por quê? Porque não pensaram nessas parcerias, não pensaram em buscar recurso federal, essas parcerias com o governo federal e o governo estadual. Não é? Então, assim, os desafios são enormes. Não é? Hoje, o município de Ouro Preto
o desafio é imenso. Não vamos iludir aqui que, vamos, que um mandato, que um bom mandato, vou colocar aqui um bom mandato, e não desastres passados, aí não. Mandatos desastrosos que tiveram, não. Nem num bom mandato nós teremos. Nós não vamos conseguir resolver. O município não conseguirá resolver os seus problemas. Nós precisaremos de 2, 3 bons mandatos para realmente ter uma Ouro Preto, né, que possa dar o mínimo de dignidade para a sua população. Então, mas, gente, eu quero colocar aqui mais uma vez à disposição. Estamos aqui procurando sempre estar mais presente no distrito. Parabenizar o Centro Administrativo de Cachoeira do Campo, que tem dado todo o apoio aqui. Hoje você vê um distrito mais limpo, né? Já vieram aqui fazendo operação tapa-buracos, né? Contribuiu, concordo, que é uma parte pequena, mais aqui na reforma da escola, enfim, né? Parabenizar o trabalho que a gente sabe, diante das dificuldades, né, que hoje o município passa, até o próprio Centro Administrativo, tem procurado fazer, né, o melhor. Mas estamos aqui para isso, vereador, é para fiscalizar e para cobrar, né? Então conte aí conosco, aí, conte com o nosso gabinete para a gente estar continuando aí cobrando as melhorias dos distritos. Muito obrigado.
Presidente, pela ordem, vai ter um minuto de silêncio?
Sim.
Gostaria de pedir para a dona Eva, irmão do Marquinhos da Feira, que ele é muito querido aqui em Jair Correia, ele faz feira aqui todo final de semana.
Eu peço também, sim.
Ele perdeu a irmã essa semana.
Lá de Amarantino, inclusive. Peço nos mesmos termos, viu, vereador? Vereador Marquinhos.
Ô, presidente, queria pedir para a Iracy de Carvalho Alves, né, como falei aqui, a mãe do Fábio Barbeiro de Ouro Preto.
Nos mesmos termos, presidente, do Marquinhos.
Senhor presidente, nos mesmos termos, sou Carlos José, pai do Leonardo, funcionário, servidor da Secretaria de Saúde, e pai da Liesley, que organiza o Festival de Culinária de São Bartolomeu.
Presidente. Vereador Mersin.
Sou Mário, lá de Cachoeira do Brumado, também, que faleceu, muito conhecido na região, viveu muito tempo lá em Santa Rita.
Mais algum vereador? Peço a todos um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Peço ao secretário fazer a chamada intermediária.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro. Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Wanderlei Toa.
Presente.
Vantuir.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente. Passamos, então, agora à leitura das indicações, requerimentos e representações a pedido de toda a comunidade e assinado por todos os vereadores.
Indicação 304/2017. Após ouvido o plenário, na forma regimental, que esta indicação seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, a fim de que atenda as seguintes reivindicações dos moradores do distrito de Engenheiro Correia, quais sejam: buscar parcerias públicos-privadas com empresas no sentido de alavancar a economia local
desenvolvendo o turismo da região, criação de projetos referentes à área ambiental, construção de uma quadra de esportes, restauração da estação ferroviária, reunião itinerante do distrito de Jair Correia, 5 de setembro de 2017, assinada por todos os vereadores.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 3 votos.
Requerimento 309/17. Após ouvido o plenário, na forma regimental, que esse requerimento seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, a fim de que atenda com mais consideração a comunidade do distrito de Engenheiro Correia, que lamenta muito a ausência de atenção por parte do Poder Executivo, especificamente com relação ao péssimo estado em que se encontra a estrada que dá acesso ao local, dentre outras necessidades. Requerimento assinado por todos os vereadores.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 3 votos.
Representação 126/17. Após ouvido o plenário, na forma regimental, que esta representação seja encaminhada ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, SEMAI, a fim de que atenda a comunidade do distrito de Engenheiro Correia, no sentido de realizar limpeza do córrego Sardinha, revisão das redes de esgoto das ruas do distrito, aumentar a profundidade do poço artesiano para dar mais vazão. Representação assinada por todos os vereadores.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 3 votos.
Representação 127/17. Após ouvido o plenário, na forma regimental, que esta representação seja encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, a fim de que atenda a comunidade do distrito de Engenheiro Correia, no sentido de patrolar, roçar, cascalhar a estrada que dá acesso ao distrito, que encontra-se em péssimo estado de conservação antes do período das chuvas, se possível. Representação assinada por todos os vereadores.
Em discussão, com a palavra é a Dushkin.
É só para conclamar aí o que já foi falado aqui, que a comunidade se organize e possa dar as mãos à comunidade de Santo Antônio do Leite na luta contra esse... com tudo que vai acontecendo com esses veículos pesados passando, provocando a poeira, provocando insegurança. Sozinho, Santo Antônio do Leite não pode muito, não. Mas se Engenheiro Correia der as mãos, se a Câmara, a Prefeitura, que aqui é uma malha estadual, então o prefeito pouco pode interferir. Se ele interferir, às vezes ele pode ser até processado por isso, porque não era a estrada que ele tinha que se meter, né, entre aspas. Então, só conclamar que haja essa associação, que seja democrática, unida em prol da comunidade, que dê as mãos a Santo Antônio do Leite para, de uma vez por todas, resolver essa questão.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 3 votos.
Representação 128/17. Após ouvido o plenário, na forma regimental, que essa representação seja encaminhada à Anatel, a fim de que, em caráter de urgência, providencie a implantação de rede de telefonia celular para o distrito de Engenheiro Correia, município de Ouro Preto, em atendimento à reivindicação da comunidade local. Representação assinada por todos os vereadores.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 3 votos. Peço ao secretário fazer a leitura da chamada final.
Boa noite a todos. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Juliano Ferreira. Presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro. Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Mercinho.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Vanderlei Toa.
Presente.
Vantuir.
Presente.
Vander Albuquerque.
É, presente. Nada mais a ver, né? A tratar, em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa noite.